dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, fãs de Criminal Minds, a mais um podcast. Dessa vez a discussão é sobre Boxed In, o quinto episódio da 10ª temporada. Eu sou Patrícia Angélica, falo diretamente de Varginha, sou jornalista e trabalho com mídias sociais. Comigo hoje, neste podcast, estão Brenda Godoy. Oi, Brenda!
Hello!
Tudo bem? Se apresenta pra gente.
Eu sou a Brenda, sou de Dourados, no Mato Grosso do Sul. E eu trabalho, né, na página Criminal Minds já desde o ano passado. E eu fazia de tudo. Agora eu dei uma folga e tô no Twitter apenas. E é isso, eu acho.
O que você faz, assim, fora Criminal Minds? Você estuda?
Eu faço faculdade cênica, né? Já tô no meu quarto ano. E é isso, só eu acho da minha vida. E eu ajudo, assim, eu tenho uns amigos que fazem trabalho com teatro, meio que ajudam eles um pouco, dando dicas e opiniões. E é só isso.
Ah, legal. Legal, então a gente tem uma possível futura participante do elenco de Criminal Minds. Gente, olha que lindo. Eu tô aqui também. Eu tô aqui também com a minha fiel escudeira, a menina dos spoilers, Dayana Alves Coelho. Se apresenta, querida.
Oi, pessoal. Gostei do menino dos spoilers, hein? Era garota, agora é menina. Eu tô ficando mais nova a cada dia. Tô amando. Aqui, novamente, de São José do Rio Preto, São Paulo. E, como sempre, a gente vai estar discutindo tudo sobre o episódio. E eu continuo lá contribuindo com a Criminal Minds BR. E vocês veem lá na página as traduções de reportagens, reportagens originais. Todo o conteúdo original postado lá na página, eu contribuo. A Brenda aí já se apresentou, nossa companheira, está à frente lá do Twitter e tomando conta da Criminal Minds BR por lá e ajudando muito a gente. E esse episódio foi bem interessante, então tem bastante coisa para a gente discutir. E vamos começar e muito feliz de ter sido convidada novamente para participar do podcast.
Oba! E eu também estou aqui com Débora Gutierrez, a nossa especialista em Thomas Gibson. Fala aí, Débora.
Tudo bom, meninas? Bom dia ou boa tarde. Não sei que horário vocês estão ouvindo isso, mas de qualquer forma, estou contente de estar aqui de novo. A gente tem feito podcasts muito interessantes, Vitória, no Espírito Santo. Eu sou responsável pelas reviews que vocês leem na página, né, no Criminal Minds BR. Faço reviews de outras séries também. Sou viciada em séries de TV, por falar nisso, em filmes e coisas do gênero. E vamos lá, vamos ver hoje o que é que vai rolar aí no podcast. Pelo jeito vai sobrar muito pra mim, né? Teve um Thomas Gibson, né?
É verdade.
Pois é. E a gente também está aqui hoje com a nossa convidada, direto de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, é a Laila Soares. Tudo bom, Laila?
Oi, gente, tudo bem? Bem, eu sou a Laila, tenho 15 anos, moro em BH, infelizmente, estudo também, infelizmente, e assisto Criminal Minds há uns 4 anos, e é isso.
Ah, porque infelizmente BH é linda, tá? Não fala assim não, eu adoro a sua cidade.
Ah, porque você não mora aqui. É parada demais.
Você não conhece. Puxa, Varginha.
BH é parado?
Ela não conhece. Nossa, Varginha. Ela não conhece. Nossa. Varginha, gente. Bom, gente.
Manda bala, Patrícia.
Então, eu quero, antes da gente entrar no assunto do nosso podcast de fato, eu quero introduzir uma enquete. Que há alguns dias a gente estava conversando, no caso mais especificamente, eu, Débora e Dayana, e nós descobrimos uma coisa em comum, que eu achei que ninguém mais fazia, só eu. E aí eu falei, eu vou ter que perguntar isso para os outros fãs, né, para ver se tem mais gente igual a gente. O negócio é o seguinte, eu, Dayana e Débora usamos o tema de abertura de Criminal Minds como toque dos nossos celulares. Eu queria saber se Brenda e Laila também usam. E eu queria que, por favor, quem estiver ouvindo isso, comente no Facebook, no Twitter, no blog, onde for, por favor, digam se vocês usam o toque, porque assim a gente vai se sentir menos maluca, entendeu? Porque eu me achava meio louca de fazer isso. Eu falava, já, ninguém mais faz isso, né? Só eu que sou maluca o suficiente para comprar uma camisa do Shamar Moore e mandar uma foto para ele. Mas enfim, né? Tem mais pelo menos duas pessoas que fazem isso. Eu quero saber quantas outras fazem. Você também, Brenda? Laila, Brenda?
Não tenho essa música, mas é uma ótima ideia para colocar no celular.
Ah, e você, Brenda?
Eu faço isso.
Ah, você tem também?
No celular. O meu despertador, na verdade, é a abertura de Criminal Minds. Meu toque é de Harry Potter, mas enfim...
Não, mas o seu despertador é Criminal Minds. Gente, eu me assusto quando meu celular toca. Eu ia assustar muito quando eu acordasse, cara.
É o meu despertador.
Porque aquele toque é muito tenso, cara. Eu ia, nossa senhora, eu ia cair da cama todos os dias.
Meu Deus. Tá vendo? Você achou que a gente que era doida?
É, tá, eu vendo? Vi alguém pior. Pois é. Então, ai, gente... É, vamos, assim, vamos começar, né, de fato, o nosso podcast sobre o episódio 5, Boxed In, dirigido pelo nosso querido Thomas Gibson, a gente era um Rotner. Bom, eu falei que eu ia fazer isso e eu já vou começar, antes de abrir as palavras para a nossa especialista e para as nossas demais debatedoras, eu já vou fazer um protesto. Eu protesto porque Derek Morgan e Spencer Reed apareceram respectivamente no episódio por apenas 2 minutos e 46 segundos e 2 minutos e 43 segundos, sendo que durante 1 minuto e 16 segundos os dois apareceram juntos. Eu acho um
protesto
absurdo.
Protesto aceito!
Eu acho um absurdo!
Isso não pode acontecer. Brenda, você também tem que falar que isso é um absurdo, Brenda. Laila, você também.
Isso aí é uma guerra contra a mina.
E foi um episódio inteiro de Thomas Gibson, isso não é justo.
Mas eu vou explicar pra vocês por que foi.
Não, aí assim, enfim, só foi uma brincadeira, claro. Uhum. É, porque assim, eu fiz questão de cronometrar. Porque eu fiquei muito revoltada, assim, de tipo, o Derek não apareceu nem na hora de prender o cara, gente. Ah, não!
Isso é muito comum. Vocês observam pelo lado de quem vocês gostam mais.
Claro!
Agora, Thomas Lindo tava lá, Derek e o Reed não precisava dele.
Ah, que desaforo, a convidada!
Era uma desaforo.
Laila, você já tá com pontos a mais comigo, viu, Laila? Não, mas agora falando sério, sem brincadeira. Você vê sempre focada mais em quem você gosta. Se você observar, tem episódios onde outros personagens, o Rossi, por exemplo, há 2 episódios atrás quase não apareceu. O Thomas em alguns personagens não aparece nem no final do episódio, quando entra o Morgan e o Reed para derrubar a porta, tal, não sei o que, às vezes ele nem volta. Então é que a gente se foca mais em quem a gente assiste. Mas houveram 2 bons motivos. Aqui pode focar no voto essa semana. Primeiro vamos falar da parte empírica, vamos dizer, da coisa em termos de enredo. Houve um enfoque muito grande no roteiro do Virgil, no sentido de muito mal. Então eles pegaram um pai e transformaram, quiseram enfocar muito num pai excepcionalmente bom. Ou seja, eles quiseram fazer o contrapeso da coisa. Você se choca muito mais com um pai ruim quando você está vendo um pai muito bom na tela, tentando se goelando para que as coisas boas para o filho. Entendeu? Então, eu acho que esse foi o contraponto. Um dos motivos principais pelos quais ele dominou o tema do episódio. Porque você fica ainda mais raivoso. Eu acho que fica nítido, por exemplo, na última cena, quando o Hot perde a paciência com o Ansambi, desesperado, olhando depois quando há a captura do menino, o resgate do menino, fica olhando de longe. Quer dizer, quem é pai, quem é mãe, sabe, você se choca muito mais com coisas feitas para crianças do que quando você é solteiro ou quando você é mais jovem. Tá aí o exemplo de, por exemplo, você ter a reação de uma menina que passa, por exemplo, com 15, 16 anos, por uma criança passando fome na rua, e uma pessoa que já é mãe, que é mais velha, que passa por uma criança passando fome na rua. Pode ver as reações são diferentes. A pessoa é a mesma, mas ela vai mudar com o tempo, porque você passa a ver as coisas de uma outra forma. Então, eu acho que a ênfase no episódio, em cima, de bater em cima do Roth, sempre ele aparecendo, sempre dizendo que está fazendo tudo pelo filho, que não perdeu uma Páscoa, que não perdeu não sei o quê, eu acho que é nesse sentido, de fazer um contrapeso bastante violento em relação ao pai totalmente sem noção, a crueldade em pessoa. Ah, então acho que esse foi o motivo.
Não, eu. Agora, nesse ponto eu concordo plenamente. Eu também acho que o motivo era esse, era mostrar a relação de um bom pai com um filho e o contrário, né?
O motivo prático é que o Thomas nunca trabalha em nada, em absolutamente nada, que os filhos possam assistir. Tirando aquele filme horroroso que ele fez, que ele fazia do set dos 12 macacos ali, como é que é o nome? Eu esqueci, o Império. Ai, não vou me lembrar o nome agora, depois eu falo para vocês, quando vier na cabeça. Mas tirando aquele filme, que é um filme quase infantil, e o Fred, que é um filme infantil, o resto tudo que ele faz é muito, bastante pesado. É policial, é assassinato e tal. E ele se queixava sempre de não conseguir, como ele está há 10 anos atado à série, não conseguir fazer nada onde os filhos pudessem assistir. Então, quando ele sentou com o Virgil e eles foram estudar o roteiro, então ele achou que podia juntar a fome com a vontade de comer. Quer dizer, isso ia bater muito em cima do que o Virgil buscava no roteiro, e ao mesmo tempo ele pôde não só levar os três filhos, que eu tenho que corrigir uma informação que eu dei a semana passada. Eu, a semana passada, falei que o filho dele, que ia atuar, era o JP, que era o menino do mais velho, que era o que dirigia, quando na realidade é mentira. Foi o Travis que atuou, é o filho do meio. O JP teve ao lado dele o tempo todo, acompanhando a direção, que é o que realmente ele quer fazer, tá? O do meio, não, o do meio, segundo uma entrevista dele esses dias, que quer realmente virar ator. O pai virou para ele, não sei se alguém leu a entrevista, e falou que ser ator não é só pegar a bicicleta e sair jogando ovos nas portas. Mas, de qualquer forma, não sei se vocês tinham lido essa entrevista.
Eu li, então, fofo.
Oi?
Juntar os três filhos. E eu acho que foi uma forma dele se divertir, de ter alguma coisa que ele pode mostrar para os filhos depois, assistir, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que foi uma forma, nós temos uma desculpa prática e uma desculpa empírica. Agora, aquilo que eu falo sempre, quando você dá o destaque, falamos disso a semana passada sobre a Garcia.
Exato.
Infelizmente, essa semana caiu para cima do Rod. Mas a gente falou isso sobre a Garcia duas semanas atrás. Quando você enfoca muito num personagem, os outros ficam apagados. Isso é inevitável. Principalmente porque você tinha muitos plots diferentes aí. Você tinha a coisa da cartomante que tinha que aparecer, o negócio do presente que ele ia levar, depois ele aparecendo com a cunhada, depois ele conversando com a JJ, e todo um caso que tem toda uma história para correr. Óbvio que os agentes não iam aparecer mesmo, evidente. Então, assim, não é uma desculpa, mas é uma constatação. Vocês podem ver que episódios populares, com certeza alguém sempre sai lesado. Essa semana foi a vez do Reed e do Morgan.
Não, Débora, eu concordo com você em tudo que você falou. Era só mesmo uma forma de brincar, que eu brinquei mesmo com a Day. Eu falei, Day, eu faço questão de cronometrar, porque foi muito pouco tempo, assim. Muito pouco tempo mesmo.
Reed, eu achei que, embora, vamos dizer, a boa parte da solução do caso saiu daquele momento, pouco momento que ele ficou lá, mas eu acho que ele foi realmente muito mal aproveitado.
Pois é.
Os dois.
Não, outra coisa a respeito, você comentou aí da cartomante, gente.
O Cornélio!
A hora que ele chegou lá, eu falei, gente, era a última coisa que eu ia imaginar, era o Hot numa cartomante. Eu comentei
isso no
Twitter, eu achei muito legal, porque eu falei, gente, é totalmente assim, uma quebra de expectativa total, né? Que a gente esperava qualquer personagem ali, menos o Hot.
O gostoso desse tipo de cena é exatamente o contrapeso, quer dizer, é um lugar onde ele nunca estaria. Então, o primeiro desconforto dele é fora de série, né? Principalmente quando ele começa a perceber que o Cornélio está, assim, um tanto quanto entusiasmado em relação à pessoa dele, né?
Mas quem não vai se entusiasmar, né?
Não, mas, gente, ô Débora, igual você falou... a cena puxou muito da comédia de Dharma e Greg, que ele tá sentindo falta.
Aquela,
né?
Cena
mas assim,
fala, Halloween, é aquilo, é Greg Montgomery.
É perfeito. Mas foi muito legal aquela parte que a madame pega na mão dele assim. Eu falei, gente, que piada isso. E o Hot meio que tentando tirar a mão e não consegue, né?
É, tipo assim, solta a minha mão.
Né? Tipo, sai de perto, né? Você é amigo da Penélope, mas... Pera lá, tem limite.
Você é amigo dela, não é meu. Hã?
Muito bem dirigida e muito bem montada. A produção, direção de arte do local onde, da casa, né? Vamos dizer, porque é onde ela tem, acho que é onde ela mora também, pelo que ela estava vestida. Mas, assim, a direção de arte, assim, o capricho com que foi montado o cenário, quer dizer, tudo para tornar a estada dele desconfortável lá, porque não poderia ter lugar mais exótico para ele ter se enfiado, né? É só por um filho, e volta aí aquela coisa do filho, por isso que eu falo, foi tudo montado em cima disso. Eles mostram aonde eu fui me enfiar por causa do meu filho.
É,
entendeu?
E a própria Madame Bovary fala, né?
Exatamente.
Um pai que se enfia no meio dessa bagunça. Para pegar um presente para o filho, né?
A chuva, quer dizer, todos os componentes da cena, a chuva, o fato, exceto o fato de ele ter conseguido uma vaga na porta dela, mas tudo bem, isso a gente deixa aí como, isso é realmente só mesmo em filme. Mas assim, a chuva, o local, o visual dela, tudo tornou a coisa muito desconfortável para ele, que era o objetivo, mas sempre com a ênfase de, uma vez que está desconfortável, ele está, mas ele segue em frente porque ele tem um bom motivo, é o filho dele. Então, você pode ver que tudo que foi seguindo durante o episódio, todas as coisas que foram se seguindo com ênfase, tipo, eu estou fazendo porque pelo meu filho vale a pena. Ele mesmo menciona, um garoto muito legal, muito especial, etc. e tal. Assim, uma coisa que me chamou muitíssimo a atenção na direção de cena foram os desenhos do menino colados na parede da sala do Hort. Não sei se vocês notaram. Então, tinha 6 desenhos colados na parede, coisa assim, que só mãe ou pai muito apaixonado faz, porque no segundo filho você já não deixa colar mais nada na parede. Mas assim, no começo, quando você está assim, no caso dele em especial, porque vamos dizer assim, ele tem toda uma história, eu acho que ele ainda carrega aquela culpa do filho não ter a mãe ao lado dele por causa do que aconteceu, né? Mas assim, ele tinha 6 desenhos do menino, pode reparar, quando o menino aparece 2 vezes, quando ele entra com a caixa na primeira cena, e depois quando o menino está dormindo no final, está bem em cima do sofá, os desenhos, quer dizer, é coisa de pai mesmo. E eu acho que aí a direção de arte se esmerou, dando pequenas dicas do que um pai faz e do que o outro deixou de fazer. Quais as diferenças entre uma criação e outra? Eu acho que esse era o plot da história, da coisa. O que causou ao outro, que no fundo, o outro é uma vítima, é um daqueles casos que você quase fica com dó do moleque. Tudo bem, matou, era louco, era psicopata, mas, gente, o menino viu, primeiro sofreu todos aqueles abusos junto com a mãe, e depois viu a mãe matar o pai, quer dizer, e ajudou a assumir com o pai. Então, cara, é uma criança. Então, você vê a ênfase da criação. Foi dado exatamente com esse objetivo. Você para de um lado, você tem um pai perfeito. Do outro, você tem um pai que criou um monstro. É. Então, eu acho que esse foi o contrapeso. E todos os detalhes que foram montados nas cenas em que ele apareceu, o entusiasmo, aquela coisa, eu até brinquei, falei que estava ligado no 220, porque é isso, com filho a gente se empolga. Com filho você perde a noção, você senta no chão, você faz coisas que você nunca fez. Eles querem mostrar exatamente isso. O Hot nunca sairia correndo de lá naquela empolgação toda para ficar uma namorada, ou para visitar um museu, não sei do que. Eu acho que o peso dessa cena tinha esse objetivo. Se você assistir novamente o episódio depois com um foco, um enfoque em cima disso, você vai perceber que cada cena dele não foi gratuita. Não foi uma exibição desnecessária. Tinha um motivo, se você pensar exatamente no contraponto que ele faz em relação àquele pai que criou um filho que é um assassino.
Não, com certeza, Débora. Você tem toda a razão. É, eu acho que é isso mesmo. O episódio era para ter esse foco da relação pai-filho. Acho que é isso mesmo. Temos a Brenda. Brenda, fala aí, o que você achou do episódio?
Cara, eu achei agora que a Débora, ela falou tudo que eu pensei. Assim, eu fiquei muito contemplada com a fala dela. Porque eu fiquei chateada, de fato, do Spencer não ter aparecido, né? Porque todo mundo sabe que eu sou apaixonada por ele. A gente tem um filho junto e tem um Júnior, mas... Mas, assim, eu entendo o fato do Hot ter aparecido, né? Por causa de questão pai, filho, criança. Toda vez que for criança, vai aparecer sempre ou ele ou a JJ. É fácil.
E agora a Kate, né?
Agora a Kate, verdade. Agora tem outra mãe. Então, sempre vai ser voltado pra ele. A temporada começou e eu achei o melhor episódio. Espero que tenham melhores, com certeza. Mas
sim.
Agora me deu vontade de continuar assistindo a série, porque, sinceramente, os episódios anteriores estavam me fazendo desistir.
Mesmo do avião?
Os outros episódios estavam assim horríveis. Esse tá bom.
Mesmo do avião, Brenda?
Mesmo do avião. Eu não consegui gostar muito. Eu achei que podia ter feito. Eles podiam ter feito muito mais, entendeu? Assim, não sei o que tá acontecendo. Não sei se tá décima temporada, tá todo mundo cansado. Não, não
e comparando com a temporada anterior também, né, Brenda? Ainda. Assim, a oitava e a nona não foram tão boas. Mas, apesar de tudo, a gente teve episódios muito bons ali no meio, né?
E começo de temporada. Eu acho que começo de temporada você tem que arriscar e fazer, assim, os melhores episódios. Se você vai com episódio fraco no começo de temporada, a audiência pode cair, né? É um risco.
É um grande risco, é verdade.
Eu acho que não mais volta se eu quero antes.
É, bom, eu não sei, gente. O que mais? Dai, você tem mais algum comentário
fala,
a fazer?
Fala aí, Dai.
Não, então, tem todos os comentários possíveis, né? Vamos ver como que eu me organizo aqui pra falar.
Tem muita coisa
então,
pra dizer.
Eu fiquei bastante satisfeito com o episódio, porque eu achei que a história amarrou bem. Eu achei que foi, assim, um começo, meio e fim. Você teve uma base boa e a direção foi boa. No geral, a gente viu, assim, que nós tivemos muitos personagens ali. Por mais que tenha sido uma cena pequena e muitos personagens ali. Então, por exemplo, o que a gente viu? Um personagem que apareceu super rápido. O vizinho chato, dono da casa, onde os garotos estavam jogando os ovos. Mas a importância dele ali pro episódio, se você for pensar, ele ajuda na criação do perfil e muito. Os meninos ali jogando ovos na casa dele. Então você vê o quê? Por que as crianças jogaram ovos na casa dele especificamente? Ah, ele era o estereótipo ali de novo, né? O vizinho implicante, o vizinho chato, que não gosta de criança, provavelmente. E aí deu pra gente identificar o quê? Tanto ali o personagem do filho do Thomas estava lá. Então, o perfil dizia o quê? Ah, que provavelmente o Unsub tinha sido uma criança problema. Talvez tinha algum problema com agressividade, era uma criança que aprontava um pouco, não era isso. A gente via isso naquelas crianças que estavam sendo mostradas ali. E isso leva tudo a entender como que esse Unsub pensava e o porquê dele fazer tudo daquela maneira, né? Não só a questão de relacionamento que ele tinha com o pai, mas a questão do temperamento dele também. Eu vi um pouco disso em algumas cenas. O quê?
Mais ou menos.
Eu vi um pouco. O que que a gente viu ali? A gente viu um psicopata clássico. Uma pessoa que teve problemas desde criança com a família, especificamente o pai. Foi abusado fisicamente, no caso. Ele apanhava, a mãe apanhava, a irmã apanhava. Um pai extremamente rígido, extremamente exigente e muito hipócrita, por outro lado, que eles citam que todos os domingos tinha que posar como a família perfeita na igreja. Então, assim, tinha muita coisa ali que a gente já dava para ver que ele provavelmente cresceria e seria um adolescente que causaria muitos problemas, ele seria indisciplinado, pelo que a gente vê. E a pessoa que ele se tornou como adulto, eu não acho que tenha a ver só com o fato daquela noite que a mãe acabou matando o pai. Foi o que mudou completamente? Sim,
não,
mudou completamente,
né?
Para ele. Só que ele já era uma criança problema. E depois ele evoluiu
ele
em relação
a isso. Ele já
tinha as
tendências,
né? Eu não sei se é problema, porque veja bem, desculpa cortar você, Dai, mas pensa o seguinte, ele estava sendo punido pelo pai porque ele foi pego jogando ovos. Gente, criança, o que eles estavam
Sim,
fazendo...
Sim, Débora, mas o problema que eu falo é problema de indisciplina. Por exemplo, aquela criança na escola que é a criança que atrapalha em tudo, que não deixa o professor dar aula.
Mas você não vê nenhum indício disso,
entendeu?
Nele na série. Você não vê no passado, tô falando
e
agora.
E todos os comentários que são feitos, tanto pela mãe quanto pela irmã, você percebe que sim. E tanto que quando o pai reclama e joga ele dentro do baú, ele tá tentando fazer o quê? A gente vê que não tô defendendo o pai, gente. Calma lá, presta atenção no que eu vou dizer. Era uma tentativa de uma pessoa que, sei lá, por ser rude, por ser ignorante, talvez, não ter educação, ele achava que a maneira dele disciplinar o filho dele seria aquela. É errado. Mas o que ele tava tentando fazer? No extremo dele ali, ele era alcoólatra e tudo mais, ele achava que colocando o menino no baú, o menino ia ficar ali dentro e ia pensar, refletir sobre o que ele fez de errado, e talvez ele fosse melhorar como pessoa, o que não funciona nem um pouco, que é uma loucura. Só que a gente já via o quê? Toda a história mostra que o fato dele ter se tornado um psicopata depois vem de antes, e tá relacionado com o temperamento dele, o relacionamento com o pai, e tudo que aconteceu depois, quando a mãe foi tentar intervir e acabou matando o pai dele. Aí ele ajudou a esconder o corpo, tudo. Tanto que tem todos os sinais, né? Que da tríplice ali pra ser psicopata. Ele matava os gatinhos, né? Isso, ele matava os gatos e tudo mais. Então, assim, a gente viu um personagem clássico ali. Uhum. E todo desenrolar acabou confirmando um pouco disso, dessa história de vida dele. Eu gostei bastante deles voltarem para uma história... Se for pensar, foi uma história simples, mas ela foi uma história simples, muito bem organizada. Isso, muito bem organizada, muito bem amarrada, sem muitas frescuras. Eu achei isso muito bom nesse episódio. E assim, os toques especiais foram poucos, mas os toques especiais de terror, por ser um especial de Halloween, foram bons. Por exemplo, aquela cena que ele está perseguindo o garoto. Nossa, na hora me veio Massacre da Serra Elétrica, Sexta-feira 13, todos os clássicos, Halloween, todos os clássicos do terror ali. E eu acho que deveria durar mais essa questão do suspense, não susto, não necessariamente susto, assustar o telespectador, mas
sim, não, claro. Esse terror suspense. Psicológico.
Isso, eu achei isso muito bom. Mas, como as meninas já citaram aí, que eu achei que foi uma falha... não colocarem um pouco mais de Reed no episódio. Por quê? Halloween, gente, não é só o Gubbler que ama Halloween. O personagem, o Reed, também é.
É verdade.
Assim, amante do Halloween, ele é... Todo mundo sabe. Então, assim, alguma coisinha, um toque ali no episódio. Não precisaria... Ai, uma super cena com ele. É só algo que mostrasse alguma coisa a mais. Sei lá, ele comentar, ai, que chato, né? Halloween, eu poderia estar numa festa, eu poderia estar de fantasia, mas eu tô aqui cuidando do caso. Eu achei que isso faltou. Uhum. Tudo bem, né? Que no dia a dia, ali do caso, talvez, né? Ele não iria mostrar abertamente, mas ali junto com os outros que são amigos dele e que ele trabalha há 10 anos, eu acho que algum comentário surgiria. Do mesmo jeito que o Hot comentou, que ele nunca... tinha perdido um Halloween com o Jack, que seria a primeira vez. Então, assim, eu acho que seria natural. Isso não surgiu.
Deixa eu só fazer um comentário em cima do que você falou para não ficar mais esclarecido. Não é que eu não achei que o cara não fosse psicopata. É que a gente sabe, por conceito, que a pessoa que é psicopata, existem centenas de milhares pelo mundo, não necessariamente todas se tornam assassinas.
Sim.
Então, para ser psicopata, que vai virar empresário, que vai virar, enfim. Então, o que eu acho que aconteceu aqui é que não foi o desvio do menino não foi causado pela indisciplina. Eu acho que o gatilho do desvio do menino é causado exatamente quando ele recebe o castigo. Foi nesse sentido que eu falei para você que eu não percebi, por exemplo, eu percebi assim, na minha concepção, de que ele saiu atrás de um menino que estava, ele estava punindo a ele próprio, ele estava reproduzindo o pai, ele saiu atrás de um menino que estava tirando ovos. Então, é o evento que marcou ele, não o fato de ele ter sido indisciplinado, vamos dizer assim, que isso...
Não, mas não foi isso que eu disse também, você me interpretou mal, não foi isso que eu disse, eu disse o quê? Que ele demonstrava sinais do quê? De que ele teria um temperamento difícil, que ele provavelmente se tornaria um psicopata, os sinais estavam lá. Agora, qual foi o gatilho dele? Dois, o fato da morte do pai, morto pela mãe, e ele ajudar em todo o processo. E dois, o término do noivado dele, os gatilhos são esses. Tem anos aí de diferença entre um e outro.
Uhum.
Mas que ele já tinha um temperamento diferente, que provavelmente ele já deveria ser diferente.
Ele ser indisciplinado
em relação às outras crianças, às vezes sim, poderia ser, né? Então, assim, ficou meio indeterminado ali em termos de tempo.
Ali nem fazia muito. É, exatamente. Não seria tão importante assim mencionar isso, que você tinha outras coisas mais importantes para falar dele,
sim,
né?
Sim, então, sim, mas assim, numa questão de determinar ali um ponto temporal em relação a tudo que aconteceu, porque o que, que a gente vê? A irmã dele dando depoimento e depois a mãe falando. Eles colocam as coisas numa linha de tempo, mas você vê que não tem tanta precisão. Eles falam, 3 anos, não sei quantos anos. O fato dele ter matado os gatinhos lá, a gente não consegue determinar se foi depois da morte do pai ou se foi antes. Então, assim, é uma suposição que eu tô fazendo. É uma análise do que eu vi, assim, de alguns pontos que eu peguei do episódio. Mas, assim, os gatilhos dele ali, acho que ficaram bem... claros, eu achei.
Ah, sim, os gatilhos, sim. Laila tá aí?
Eu ia chamar ela agora, Débora. Laila, fala aí o que você achou do episódio em geral, assim, roteiro, as cenas em geral.
Olha, eu achei esse episódio muito legal, sabe? Ainda mais por serem focados no Hot, porque até a primeira vez mesmo que foca no Hot Pie, não no agente Hot, né? Eu achei isso muito legal, mas eu também senti muita falta do Morgan e do Reed, porque são meus dois xodós também. Então, eu acho que quando eles focam muito em um personagem, eles acabam esquecendo os outros. Eu acho que isso não é tão bom, porque lá na série, muitas pessoas vêm por causa de um certo personagem. Aí eu acho que isso não dá muito certo. E, bem, no roteiro eu achei legal, apesar de ter me assustado um pouco. Uhum. E só. Acho que é isso.
É engraçado, vocês falando sobre isso, ok, o suspense, mas eu achei até assim, na questão dos crimes, eu achei um episódio relativamente leve. Primeiro porque as crianças não morriam, né, elas eram apenas mantidas...
Nossa, isso é muito pior!
Não!
Isso
não,
é light, tipo... né? Pra Patrícia
não,
é light, Débora.
Não, gente, no sentido seguinte, não, gente, olha só, é porque eu acho assim... Exato, porque elas não. Só uma criança morreu. As outras, apesar de, tipo, ok, pô, ficar um ano sequestrada deve ser horrível. Eu imagino.
A criança nunca mais vai voltar ao normal, né, Patrícia?
Nunca mais, com certeza. Né? Mas assim, eu digo no sentido porque eu acho muito pior, por exemplo, eu me lembro muito, isso me lembra muito aquele episódio. Acabei de. Mosley Lane.
Sim,
que
eu também me lembrei.
Morriam. Eram cremadas.
Lembrei,
aquilo ali,
Paty,
é um episódio muito pesado com participação de crianças.
Paty, no momento, no momento.
Porque
que...
assim, porque o que acontece? A gente sabe que as crianças. Que aqueles meninos ficaram presos por um ano. Só que, assim, não mostra muito da situação delas presas em si. Nem do menino que é preso durante no decorrer do episódio, não mostra tanta coisa dele preso. Então, assim, eu acho que ele ficou leve no sentido, assim, tudo foi mais sugerido, mais do que o comum, uhum, porque muitas coisas no episódio são mais sugeridas do que mostradas. Uhum. Mas eu achei que nesse episódio, sobretudo, foi mais ainda. Porque, assim, foi pouquíssimo tempo que mostrou o menino lá dentro da caixa. E, assim, nesse ponto, eu acho que foi um bom episódio até para aquilo que você falou, Débora, de ser um bom episódio para os filhos dele verem, os filhos do Thomas, porque...
Não, provavelmente, conhecendo americanos como eu conheço, ele vai mostrar só cenas boas.
Então...
Os americanos são muito falso moralistas nesse sentido. Então, é como se eles... Parece que eles não veem mais nada fora do... Entendeu? Da caixa. Mas tudo bem. Eu só acho assim... não sei se é que a gente interpreta de uma forma diferente. Eu acho muito mais agonizante você imaginar uma criança um ano presa ali dentro do que a morte instantânea. Acho que talvez por isso que eu acho que eu sou uma pessoa que sou a favor da eutanásia e determinadas outras coisas. Porque eu acho que você prolongar o sofrimento de um ser humano é muito pior do que, sei lá, dar três tiros na cabeça dele. Entendeu? Eu acho que essa criança não só ela não vai ser mais normal, como ela é totalmente propensa a sair matando, a sair cometendo crimes.
Ah, não, com certeza.
Entendeu? Você não só detonou com a vida dela, você detonou com a vida dela, dos pais, se tiver irmãos, você detonou com, enfim, a vida de quem vai ter que agora cuidar dessa criança, ou, enfim, do que vai ser o futuro dela. Então, eu acho que o significado do terror psicológico é exatamente esse. É você botar terror, o medo, o pavor. Sem precisar mostrar nada. Eu acho que o fato de você pensar na criança, você nem precisa mostrar mais nada. Acho que tá, é totalmente simbólica. Como aquele menino no P111, que ele está sendo leiloado. Você não vê o leilão, você não vê ele ser abusado, não vê nada. Mas o fato de você ver o menino na caixa já te diz tudo. Ele encurta o texto. Não precisa mais que isso. Você já sabe o que acontece com o menino quando ele fala, você vai fazer xixi aqui, vai fazer cocô aqui, tranca ele lá dentro.
Com certeza.
Pô, aquilo, na hora que ele falou aquilo, eu sabia o que vinha pela frente, a gente leu tudo. Mas saber é uma coisa e ver é outra.
Ah, sim, claro.
Diga, Brenda.
Brenda, fala.
Ai, você fala tudo o que eu acho. Assim... Não tem muito o que falar, eu concordo, eu fiquei tensa, porque episódio que mostra criança, assim, eu fico muito mais tensa do que, acho que todo mundo fica, né?
São os piores episódios, né, os que tem crianças relacionadas.
São os melhores, por causa da história, do drama,
são os piores.
É, exato. Eles são muito bons, assim, em questão de roteiro e tal, mas são os que deixam a gente mais agoniado, né? Mais, claro, assim, tipo...
Eu mesmo chorei no final, eu vou confessar, eu chorei no final, porque é uma realidade, né, que acontece. Eu começo a refletir muito com Criminal Minds, assim, é uma coisa que eu assisto pra refletir. E aí eu chorei porque eu fiquei emocionada com o final do Hot chegando e dando um beijo no filho dele, rolando aquela frase. Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, coitado do outro menino, né? Tipo, vai estar no hospital, o outro ficou um ano longe dos pais. E assim, essa parte, o jeito de trancar a criança lá sem luz, porque não tinha luz. Acho que ele tinha uma lanterna bem nojentinha lá na caixa. Ele jogou duas garrafinhas de água, e, tipo, era um quadradinho pequeno. Eu achei a ideia muito massa. E me lembrou um episódio, que agora eu não lembro de qual temporada que é, aquele que o cara sequestra o irmãozinho, as duas crianças que estavam acampando com os pais.
Também.
E ele motivava o menino e depois ele foi pra cidade. Me lembrou aquele episódio. E me deu até vontade de saber o que aconteceu com esse unsub, porque ele fugiu no final, assim, deu até vontade de saber.
Sim, o unsub que nós temos muita curiosidade de saber o que aconteceu com ele, ele deveria voltar, eu acho.
Concordo. Eu
também acho.
Porque... O que aconteceu com ele, né? Tipo, uma coisa assim. E eu achei muito massa, achei muito inteligente o episódio. Eu achei ele uma história muito boa. É difícil de achar, assim, uma história que pegou. E na hora que eu tava assistindo, uns amigos meus passaram na sala, o que você tá assistindo? E ficaram com o olho grudado também, assim.
Que bom.
E eu, ai, eu tô assistindo sozinha. Mas é massa. Aprendi aqui em qualquer um esse episódio.
Então, uma coisa que eu, que assim, não sei, porque a Débora é até melhor analista dessas coisas, acho que entre nós, ela e a Dayana são melhores analistas disso do que eu. Mas eu não achei, inclusive a Day já falou que foi um episódio muito bem amarrado, eu não vi nenhuma hora assim que você olhar e falar, não, peraí, mas isso aí ficou mal explicado, ou peraí, isso aí... Não deu muito. Agora, só teve uma coisa que eu já até... Eu não sei se eu comentei com a Débora, com a Dai. Eu falei. O carro coberto. O carro coberto na hora que ele sai. Erro de continuidade, assim. E, tipo, eu lembro que da primeira vez eu até fiquei... Né, na hora que eu tava assistindo um episódio na quarta-feira, eu ainda falei, não, vai ver. Era outro carro que eles estavam coisando. Mas aí eu fui ver de novo na ontem. Aí eu falei, não... É o mesmo carro. Que eu tenha observado foi o único erro do episódio, assim, tanto em questão de roteiro quanto em questão de montagem. Eu tô errada?
Não, eu ia mencionar, inclusive, a naturalidade daquela cena na casa do Hunter, eles conversando, o menino que não queria comer a comida, a mãe infernizando, dizendo que vivia pra infernizar a vida dele.
Gente, é muito bom, né?
A naturalidade daquela cena, gente, é impressionante, assim. Tem algumas cenas que você bate o olho e você fala assim, ai, tá forçado, né? Tá. E aquela cena é uma cena assim que você poderia estar sentado na cadeira ao lado, que estaria. É a sua casa. É. Quer dizer, a sua casa. Eu falo, não sei se as pessoas têm irmãos, pais, mas no geral, uma cena muito natural. Então, o trabalho de cena muito bom, de direção muito bom nesse aspecto, tá? De naturalidade. Das coisas, inclusive o ato de mostrar o menino jogando a comida fora. Gente, quantas vezes eu não vi meu filho querendo fazer isso e eu não fui lá pegar pelas orelhas. Então, assim, a primeira coisa que eu pensei, não se fazem mais com mães como antigamente. Falei, gente, largar o menino sozinho com aquele prato é pedir pra ele jogar fora a comida.
Claro.
Com certeza. Mas, assim, muito natural a cena do dele. E uma coisa que eu tenho que falar, que não adianta, eu gosto do Gibson, não tem jeito. Assim, a naturalidade, não, a tranquilidade com que ele passa de uma cena cômica, ou uma cena quase cômica, para a seriedade que o Rod invoca. Assim, ele tá trazendo presença, ele tá com aquela alegria toda, de repente o telefone transforma no semblante dele tudo.
É,
sabe? É muito rápido a forma como ele faz a transição. Você sair, a gente sabe disso, sair de um personagem cômico, a Brenda, acho que estuda isso, né? Sair de um personagem cômico para incorporar uma cena mais séria, mais pesada, não é fácil. Você tem todo um preparo, aquela coisa toda, porque tem uma coisa de concentração e tal. E ele faz isso com muita tranquilidade, uma coisa muito. É só nos olhos, não precisa muito o que falar. Ele olha pra cunhada, até eu brinquei, eu falei, gente, ele tem a cunhada que eu pedi a Deus. Eu não tenho uma cunhada dessa. Eu tenho Gente, há 10 anos que ela está disponível para ele, né? Impressionante. Mas assim, é verdade. 10 não digo porque a mulher só morreu há 5, mas ela já estava disponível na primeira temporada quando ela foi passar o dia do aniversário dele, que diga-se passagem é hoje, deixa eu só fazer uma menção, o aniversário do Hot é hoje, viu?
Do então, Hot? Vocês
se lembram, é aquele episódio machismo que ele menciona que ele estava indo para o Novo México, lembram disso?
Uhum.
Então, é dia 2 de novembro, o dia dos mortos, dia de finados. Nossa. Então, ela estava já disponível naquela época para visitar ele, para poder trazer ele para casa. Então, mas tirando isso aí, que aí é brincadeiras à parte, eu acho que toda a direção, não só a direção, a fotografia estava melhor essa semana.
Verdade, eu
estava tão mal iluminado. Com relação aos dois últimos episódios, assim. Acho que melhorou bastante. Não tá bom ainda, mas...
Eu também acho que ainda não chegou no ponto bom. Não, algumas não chegou, cenas ainda tava difícil de delimitar ali, você via vultos, tudo bem que muito é, mais uma vez, licença poética do episódio, mas em outras cenas você não via muita coisa, então precisa melhorar um pouco mais.
Precisa melhorar um pouco a fotografia, né? Eu disse que melhorou, ficou bom. Uma coisa que chamou bastante atenção foi a interpretação da Pamela Reed, que eu acho que a Brenda disse que chorou no final, eu vou confessar aí, eu não tenho vergonha de dizer que eu realmente chorei, mas chorei na hora que ela pede para abraçar o filho.
Sim.
Gente, eu não posso falar de chorar, porque meus olhos marejam em quase todos os episódios, então eu sou chorona, então...
Não, eu não sou chorona, eu sou durona pra caramba, mas eu coisas com mãe e filho me emocionam muito. E a gente vê a dor, ela passa no rosto, assim, uma atriz que não precisa fazer força para dizer que está sofrendo. Ela passa em cada marca do rosto dela, está ali marcado, o que ela se arrepende, o que ela viu, no que ela transformou o filho dela, não só por culpa de ter incluído ele no assassinato, mas eu penso em todas as mães que sofrem esses abusos caladas, e que meio assim tem medo de sair de casa, porque tem medo de pôr em risco a própria vida ou a vida dos filhos, mas ao mesmo tempo também submete essas crianças a viverem esse terror. Entendeu? Porque é um terror. Você viver com um pai desse, eu tive um caso na família, eu posso te falar isso claramente. É aterrorizante, porque você nunca sabe se o sujeito vai chegar sóbrio, se ele vai chegar bêbado, se ele vai bater numa criança, se ele vai botar fogo na casa. É realmente aterrorizante. Então a culpa que uma mãe carrega, não só aí no caso dela pelo assassinato, mas também por ter feito o menino viver tudo isso. Quer dizer, eu acho que é muito pesado. A gente nunca se perdoa o suficiente por aquilo que a gente passa, faz os filhos passarem. Vamos dizer assim. Então, e ela foi uma atriz excepcional nesse ponto, gente. Eu acho assim, a humanidade dela no personagem. Eu tenho uma ressalva a fazer, que já foi comentada, que é com relação à caracterização dela no flashback. Eu acho que podia ter sido mais bem feito. Só a peruca não ia resolver o problema, a gente sabe disso, mas também eu acho que é uma cena assim, tipo rápida, eu acho que o enfoque estava mesmo no depoimento. Todas as cenas excelentes desse episódio não tiveram efeitos especiais, não tiveram explosão, nem gritaria, nem nada. As melhores cenas foram ela com o Hot, ela com o filho, o Hot e a Kate com os pais da criança, na hora que a mãe fala, você não tem filho, não sei o quê.
Ótimo,
ela fala,
cena.
Não, coincidência, tua criança também foi raptada. Então, assim, as grandes cenas do episódio foram construídas em cima de interpretações. Isso aí me deixa muito feliz, porque é muito fácil você fazer um ótimo episódio que tem explosão, carro voando, não sei o que, trem sabe, carrilhando, que emociona no sentido da coisa da técnica, parte técnica.
Da adrenalina,
mas você não vê muito,
né?
Exata, mas você não vê muito da interpretação. E esse é um episódio, me lembrei muito da direção dele em Gabi, e eu acho que é uma tendência de impactar pela interpretação, de extrair dos atores aquilo que eles têm de humanidade dentro deles. De fazer com que eles se tornem naturais. Eu acho que isso que é muito gostoso de ver num episódio. É claro que os efeitos especiais são ótimos, eu adoro explosão, corre-corre de carro, mas eu ainda sou apaixonada por interpretações que fazem você chorar, Patrícia, só com o fato dela dizer, posso me despedir do meu filho? Isso que eu acho que é ser ator e atriz. Entendeu? Não é depender de uma grandiosidade, de uma iluminação, de uma fotografia, mas ela te fez chorar com uma frase. Pô,
eu
acho isso fantástico.
Aí é que tá, Débora. Fazer uma ressalva para a única interpretação que eu achei que foi medíocre, que foi a do Billy Deck. Ele quebrava totalmente a fluidez que você me descreveu em relação às cenas, quando ele aparecia para falar alguma coisa na delegacia ou fora dela.
É.
Era uma coisa assim, tipo, todo mundo conversando, o cara chega, pá. E eu ficava esperando em alguns momentos que ele ia falar e ia dar uma risada, porque eu percebi que ele tava se esforçando tanto para se segurar em algumas cenas. Se vocês reverem o episódio, vocês vão perceber isso.
Eu tava aqui anotado para falar, se você não tivesse falado, eu ia comentar.
Então, eu achei que foi muito forçado. Tudo bem, ele tem lá amizade com o Joe, mas... Ah, por favor, né? Algumas coisas ele poderia ter sido... Tudo bem, às vezes até foi orientado, mas não conseguiu executar, né? Então, eu acho que isso, o que estragou foi só isso, porque a gente sempre tem personagens, detetives, policiais, xerifes, que acabam sendo muito carismáticos e acabam tendo destaque nos episódios. E ele foi o contrário, ele matou todas as cenas que ele apareceu, matou no sentido de estragar.
E ele apareceu bem pouco também, né?
Sim, ele apareceu ali umas 3 vezes ao longo do episódio, mas ele tinha uma fala boa, Melis, ele não conseguiu ter destaque com aquela fala que ele tinha. É. Personagens com menos tempo no episódio conseguiram se destacar mais. Então, eu acho assim, ele não cumpriu o que ele tinha que cumprir. Eu acho que o personagem dele, pra mim, se não tivesse personagem dele, o episódio teria sido maravilhoso do mesmo jeito. Eu acho que ele não acrescentou muita coisa. E não. Teve tanto auê, assim, em cima da participação dele. Fala, Brenda, não ouvi.
Não, eu falei, acho que ele não acrescentou nada. Se ele tivesse lá, se não tivesse...
É isso aí. Ele não acrescentou. E, assim, foi tanto auê, foi tanta divulgação em cima da participação dele, especialmente em Chicago. Gente, o cara foi em todos os canais de TV. Ele teve, acho que, se eu não me engano, 4 ou 5 artigos publicados só sobre ele. Então, assim, eu falo, gente... Acho que o duro de tudo isso da imprensa é que, às vezes, todo mundo na expectativa, né? E depois...
Exatamente.
Né? Assistiram
o episódio. Já falei pra vocês que expectativa
não falou a minha expectativa, Débora.
Não, geral. Não.
Especialmente das pessoas que convivem com ele, da cidade dele.
Com certeza, geral. Né?
Vou então, falar assim... pra vocês uma coisa. Isso, pra mim, soa como a gente... E assessoria de imprensa, que lá eles chamam de relações públicas,
sim,
querendo alavancar a carreira.
Exatamente, a intenção
porque,
foi essa.
Porque, assim, o personagem dele foi mínimo, não foi bem interpretado.
É que tá, não é que foi mínimo, eu acho que ele fez mínimo.
É, não foi mínimo, ele tinha
provas. Exatamente, que apresentava assim, muito menos e sim, mais com muito mais.
Sim. Então, mas eu digo mínimo em todos os sentidos, entendeu? Tanto... que a participação do personagem em si não acrescentou tanto, quanto o próprio ator não soube aproveitar as cenas que tinha.
Paty, é só você fazer uma comparação com a interpretação do Cornelius no começo do episódio. Eu tava esperando pra saber onde a Madame Bouvier ia se encaixar.
Eu acho que era a minha maior expectativa nesse episódio.
Era,
gente, o que tem a ver... Uma cartomante, uma drag queen, travesti, transex, sei lá o que que é. O que
então,
que é?
Então, a gente tá esperando, né?
Ela vai voltar, né?
Tinha que voltar, né? Eu gostei
eu
do personagem.
Eu acho que vai voltar, porque ela falou que ia ler a mão do Rod, cara. Ela tem
seria
que voltar,
bom, hein?
Sabe quando que ela vai ler a mão?
Eu acho, eu também acho, tipo, nunca. N-U-N-C-A, nunca, querida.
Nunca, com certeza. Ela pode Never. Até aparecer, mas pegar na mão dele pra ler alguma coisa, olha, eu pagaria pra ver.
Yeah. Então, ó, Brenda, e aproveitar, né, agradecer o teu auxílio lá no Twitter, né, porque a gente fez uma divulgaçãozinha pro papel do Cornelius, né, ele acabou seguindo a gente pelo Twitter, e no dia eu solicitei ali um esquema com a Brenda, né, Brenda? Aí a gente fez um tweet lá bem simples com o press release do episódio, né, lá a resenha do episódio, e uma fotinha dele e tal, destacando ele como convidado, e ele curtiu e retweetou, e assim, você vê, ele não faz muitos trabalhos como ator, ele tem pequenas participações em algumas séries por aí. Em Law and Order SVU, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, pontas, né? Mas como você vê, ele é o cara que aproveita, abraça a causa, né?
Não,
ele realmente se dedica.
O Jim dele foi ótimo.
E assim, vocês entrarem no Twitter dele por curiosidade.
Eu fiquei horas rindo daquele G-Man.
É.
Eu falei,
não, foi demais.
Ele definiu em 4 letras o ser humano.
É isso aí.
Em quatro letrinhas ele definiu o ser, gente. Achei sensacional. Bom, gente, eu acho que a gente já está caminhando quase para o fim, né, do nosso podcast. Eu só queria fazer um último comentário e pedir para a Débora e para a Dayana e para a Laila e para a Brenda também. Inclusive, eu vou abrir com elas duas. O seguinte, assim, eu acho que esse foi o episódio na história de Criminal Minds que o Hot mais sorriu. Eu não parei para contar. Mas, assim, por alto, o que eu tô me lembrando foi pelo menos 4 vezes. Eu acho que ele nunca sorriu mais de 4 vezes em nenhum episódio na história da série, em 10 anos.
Nem chegou isso tudo, imagina.
Não foi.
Como eu disse, Paty.
Vamos lá. Ele sorriu, conversando com a Garcia.
Ah, você tá falando 4 vezes? Não, tudo bem.
Ao longo do episódio.
Não, ele sorriu. Outra coisa, tudo bem.
Ele sorriu. Quando ele tava falando com a Garcia, lá no começo, ele sorriu com a Madame Bouvier, ele sorriu quando ele entregou o negócio pro...
Na casa dele.
Pro Jack. Depois ele sorriu quando ele tava falando com a Jessica no telefone. Ah lá, já cheguei em 4.
É.
Aí depois ele... Aí ele sorriu no avião na hora que eles estavam voltando.
Ele sorriu no avião.
Um sorrisinho.
E ele sorriu quando chegou no
apartamento. Quando chegou em casa. São 6 vezes em um único
episódio. Uau!
Gente, é um recorde mundial de sorrisos do Hot.
Ele sorriu por umas 3 temporadas.
Eu acho que agora ele vai ficar até 2016 sem sorrir.
Eu acho, pelo amor de Deus. Bom, eu vou ser sincera, eu tenho até medo de falar. Eu gosto demais do personagem, não do ator, eu gosto demais do personagem do Hot. É um personagem que eu adoro desenvolver em fanfic. Eu adoro homem que sofre. Nossa, é a minha causa. Homem que sofre, pra mim, é a minha causa, minha filha. Eu escrevo páginas e páginas.
A Débora quer pegar ele no colo e fazer carinho e confortar,
não, sofra muito. Não, eu adoro homem sofrendo. Você nunca leu fanfic minha, né? Fala a verdade.
Não.
Eu adoro homem que sofre. Mas, brincadeiras à parte, assim, eu tenho até medo de falar, mas eu sinto muito saudade dele na comédia. Ele realmente é muito, muito, muito bom de comédia. Comédia não fazendo um papel... Ele não ri na comédia, é muito gozado. Dificilmente ele ri na comédia, ele sempre faz um bobo deslocado.
Aquele cara que verdade.
Né? Aquele que não se achou, deu uma mancada, fez alguma bobagem, os outros sim, ele não. Então, assim, quando eu vi a cena quando ele falou o Happy Halloween, era o Greg falando, porque aquela coisa, eu não me encontrei, deixa eu sair daqui antes que a mulher pule em cima de mim, alguma coisa nesse sentido, o que eu tô fazendo aqui, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu sinto muita saudade dele na comédia, mas eu vou lamentar profundamente o fato de ele não ter tido uma indicação no Emmy na época que ele teve o episódio 100, porque eu acho que ele é um ator realmente que tem uma facilidade muito grande, uma transição muito grande, uma facilidade, você nota uma naturalidade muito grande nele em interpretar, e eu acho que dificilmente ele vai ter uma nova oportunidade como ele teve no 100. Entendeu? Principalmente trabalhando numa série que tem 7 protagonistas. Isso nunca mais vai acontecer. Então, raramente a gente vai ter essa chance. E eu acho que foi uma coisa que eu não aceito. Eu acho assim, gosto da interpretação, gosto do ator, gosto. Mas aí não é nem porque eu gosto do ator, nem porque eu gosto da interpretação, nem porque eu gosto do personagem. É porque eu acho que aquela interpretação teria valido uma indicação. Mesmo que não ganhasse, mas teria valido uma indicação. Agora, o que eu ia perguntar para vocês é o seguinte. Alguém reparou o que ele pergunta ao final do episódio para aquela mãe? O que ele pergunta, deixa eu colocar melhor, o que ele pede para aquela mãe ao final do...
Ela não se culpar,
ele...
né?
Exatamente. Ele pede aquilo que ele não é capaz de fazer. Isso que eu acho, essas tiradas que eu acho assim, sensacionais. Ele pede para ela, já sabendo que ela não vai conseguir, porque ele não consegue, entendeu? Eu acho que é uma coisa que dificilmente um pai ou uma mãe que faz alguma coisa, carrega essa coisa nas costas, consegue se perdoar do que faz com o filho. E ele sabia que isso era impossível para a mãe. Você vê o que ele diz, assim, não é com muito empenho, né? Ele diz, mas ele diz já sabendo que
isso
não
vai acontecer. É meio só para consolá-la, né? Pra não...
É uma coisa que você diz que você sabe que não... É inviável, mas é teu papel falar, entendeu? Porque ele sabe que ela vai se culpar. Ele se culpa. E ele vai carregar isso. E eu acho que tem que carregar mesmo, porque afinal de contas a mulher morreu por causa dele. Vamos ser francos. Tudo bem, acho que aí é um outro assunto. Eu fui a única que fiquei contra ele na época, então acho coerente.
Tadinho do Hot.
Não é questão de tadinho, mas eu acho assim, teve muita gente que culpou muito a Hayley por ter saído do casamento, etc e tal. Gente, ele nunca tá em casa. Ele virou bom pai depois que a coisa apertou e ele ficou o pai solteiro. Mas, vamos ser franca, ele nunca foi um grande pai enquanto ele não
precisou. Ele era um pai e um marido ele ausente, tinha... né?
Exatamente.
Que mulher então, aguenta, que... né? A questão não é nem só a questão do pai. É que mulher que aguenta um cara que nunca tá em casa, né?
Nunca tá em casa. Não, não... E ele fala hoje isso, de ele não ter participado, dele ter participado, perdido só alguns natais, algumas páscoas e tal. Mas eu acho que eles deram, vamos dizer assim, às vezes eles dão umas comidas de bola em roteiro, tá? A gente lembra que as grandes queixas da Hayley era exatamente que ele nunca estava presente, principalmente nessas datas, são as que marcam. Ou quando o filho ficou doente, por exemplo, ela levou o menino sozinha, ele nem lembrou que o menino ia fazer um eletroencefalograma. Então, eu acho que ele virou um grande pai por necessidade, porque ele tinha um pai e mãe em casa, entendeu? Ele tinha alguém que fazia isso para ele. Então, eu acho que é uma culpa que ele tem que carregar mesmo. Eu acho que não seria natural ele ser um cara totalmente desencanado do assunto. Mas eu achei muito legal eles colocarem ele no final para falar isso para ela. Qualquer outro personagem podia ter falado. A JJ, principalmente, como mãe e tal. Mas eu achei legal ter sido ele, porque é aquela coisa, é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Você dá um conselho, não pode cumprir aquilo que você fala, né?
É.
Eu achei isso muito legal.
Então, para encerrar essa nossa, esse nosso podcast, antes do nosso jogo Nada Rápido, eu vou chamar a Layla para ela fazer mais algumas considerações sobre o episódio.
Olha, como vocês dizem, o Fábio do Hot tá representando um lado diferente dele, sabe? O lado Greg, como vocês dizem mesmo. E eu achei isso muito diferente, até por causa que eu nunca reparei, nunca consegui ver o Greg no Hot e nesse episódio eu vi tanto. E eu achei isso muito legal.
E você, Brenda?
Ah, eu acho que... Eu vou falar de novo que a Débora, ela me representa nas falas dela. Eu vou, nas próximas eleições eu vou votar na Débora.
Faz isso comigo, pelo amor de Deus.
Ninguém é Gilma, todo mundo é Débora. Yeah!
Mas assim, eu gostei muito da atuação do Thomas, eu achei incrível. Eu sempre gostei da atuação dele, mas eu gostei e eu vi um lado mais humano dele, que na maioria dos episódios ele é muito mecânico, que ele sabe separar muito bem, né, tipo, a vida sexual e tal, mas nesse episódio eu vi um lado humano dele e eu gostei bastante, que eu tava sentindo falta, que eu vi muito mais no episódio 100, só o lado que ele chorava e que ele tinha sentimento, e agora voltou, assim, com um sentimento melhor, que ele sorriu por mais de 10 segundos algumas vezes, foi muito bom, porque ele tem um sorriso muito bonito. E é isso, acho que o episódio foi muito bom, a atuação dele foi boa, a direção dele foi boa, ele soube dirigir. E eu fiquei assim, impressionada que ele foi o diretor do episódio e ele atuou bastante. E a gente não vê, por exemplo, quando o Matthew, ele é diretor, ele dirige e não aparece muito. E hoje eu vi esse trabalho ficou muito bom, então eu curti bastante, fiquei bem feliz com o episódio.
Ah, que bom. Então acho que agora a gente... Ah, não! Eu tava falando do jogo Nada Rápido, mas eu quase me esqueço de chamar a menina dos spoilers
pra
nos falar sobre sobre o próximo episódio, If the Shoe Fits, que eu já falo que eu adorei aquele promo.
E você fica... Você tava esquecendo de mim, fica falando aí, esquece. Então, o próximo episódio, assim, quem viu o vídeo, a promo... Já sentiu ali que nós teremos um bom episódio com uma unsub mulher, hein? O negócio tá bom.
Ah,
a gente vê uns toques de contos de fadas ali na coisa, né? Então parece que vai ser bem interessante. A atriz que vai interpretar essa garota problemática aí é a Abby Cobb. Ela é muito, muito convincente ali, pelo que a gente pôde ver. E tem umas participações mais do que especiais nesse episódio. Por quê? Porque o Mekhi vai voltar como o Henry... fofíssimo, e a Candy Clark, que faz a mãe da JJ, a Sandy Gerou, também vai participar. A gente vai ter algo em família nesse episódio, um drama familiar que volta, o que vai rolar? Vai ter alguma coisa aí em relação à mãe da JJ e ela, quanto à morte da irmã da JJ, que foi suicídio, pra quem lembra de temporadas anteriores. Então, esse assunto vai voltar à tona nesse episódio, If the Shoe Fits. Além disso, o que a gente tem? O pessoal da BAL vai para Montana tentando ligar os pontinhos entre assassinatos de homens ali. Assassinatos ou vítimas especificamente só também. Então, assim, é um episódio que vai lidar um pouquinho aí com a história pessoal da JJ, que também será tratada novamente no episódio 11. Então, nós vamos ter bastante da JJ, hein? Eu acho que ela vai ter também um bom destaque na 10ª temporada. É, mais algum spoiler? Por enquanto, só temos isso. Um promo que mostra uma unsub mulher e um pouco da história da vida pessoal da JJ. Parece que vai ser promissor, porque nós temos umas cenas bem, bem diferentes do que a gente costuma ver no promo. Por enquanto, só isso. Nenhuma volta de nenhum outro episódio, nenhum outro personagem recorrente do elenco. Então, não temos também muitas informações. Mas vamos aguardar, hein? Quarta-feira tá aí e parece que vai ser bom. Então, enquanto há spoilers, só. Tem mais alguma coisa para acrescentar, Paty?
Não, é porque, assim, pelo promo e pelo nome do episódio, parece que ela se inspira na Cinderela, né?
Sim, sim, exato. Tem contos de fadas aí. Então, é exatamente o que você falou. No caso, né, pra gente, If the Shoe Fits, a gente não leva ao pé da lição, é se a carapuça serviu no português.
Sim.
Não é tanto se o sapato serviu, mas é o que você falou. Pra eles lá, o que dá a entender pelo promo é que a gente vai ter um pouquinho de Cinderela aí, né? E eu desconfio, assim, só uma desconfiança minha, opinião pessoal, que o personagem do Matt Cohen, talvez seja, sei lá, algum noivo que vai aparecer dessa personagem, namorado, não sei. Alguém que ela vai matar porque rejeitou, que a rejeitou, não sei, vamos ver. É também um outro fofo, tem muitos trabalhos, mas a gente vai descobrir, né, toda a trama.
Queria te perguntar uma coisa, essa é a personagem que eles comentaram que seria uma versão do psicopata americano em...
Não, ainda não. Né? Isso, essa personagem ainda não foi confirmada, assim, é um spoiler que foi dado, mas que nós não tivemos nenhuma informação depois. Okay. Que é meu medo também, porque... fazer aí uma analogia dessas é algo sério em relação a um personagem, porque para quem conhece o filme, o Psicopata Americano, é algo bem, bem pesado e bem, bem marcante aí na questão dos filmes cult que a gente tem. Então não sei, mas por enquanto, nada dá a entender que é essa personagem, tá, gente?
Tudo bem, fiquei com essa dúvida, porque não são muitas mulheres...
Sim.
Que a gente tem, eu fiquei com essa dúvida e não é uma coisa que eu não estou acompanhando.
Nada deu a entender e eles não definiram exatamente que episódio seria. Mas eu acredito que vai ser aí mais pro finalzinho dessa segunda metade da temporada. Talvez ali pro episódio que a gente está agora no episódio 6 ainda, talvez episódio 11, por aí, episódio 10, 11. Pela cronologia que eu tenho em relação a esses spoilers, estou passando para vocês, é a informação que eu tenho, tá?
Ok, obrigada.
Beleza. Então acho que agora dá para ir pro jogo Nada Rápido, né?
É isso aí.
Nada rápido então, é ótimo.
É nada rápido, porque de jogo rápido ele não tem nada. Então, gente... Vamos lá, melhor atuação do episódio, eu vou começar com a nossa convidada de Belo Horizonte, Layla.
Thomas?
Beleza, você quer comentar alguma coisa?
Eu amo essa menina.
Não, acho que simplesmente ele sempre é o melhor, né? Pra mim, é sempre ele, então...
Beleza.
Uma fã do Thomas Gibson, mais uma, né? Tá difícil hoje, hein?
Hoje tá difícil. Hoje era o dia mesmo pra Layla participar. Ela não podia participar de outro podcast.
Tinha que ser esse mesmo. Vou abrir inscrições pro fã-clube, tá?
É isso aí.
Aproveita, Débora. Dá seu voto também, apesar de que eu acho que todo mundo já sabe.
Você sabe que não. Você sabe que eu tava pensando muito nisso. Eu não, claro, eu não vou nunca deixar de destacar a interpretação dele, porque realmente me chamou muito a atenção. Mas não acho que foi a interpretação do episódio, não. O que ele fez... Na verdade, eu estou acostumada a ver. A gente sabe que ele é um grande ator e a única diferença é que talvez quem não conhece o trabalho dele em filmes, em longa-metragem, é que vi um lado dele que a gente não está acostumada a ver, que é ele sorrindo. Mas, ou ele fazendo essa transposição do sorriso, da brincadeira para coisa séria. Mas eu acho que a grande interpretação foi da Pamela Reeve. Eu não sei se porque me tocou muito aquela mãe, ela fez aquilo com tanta humanidade, com tanta sinceridade, a interpretação dela realmente me tocou muito. Eu ainda dou meu voto, até porque ele é um personagem recorrente, então acho que, não sei se faria muito sentido dar o destaque para ele, só porque ele sorriu muito. Ele é, para mim, vai continuar sendo o melhor do grupo, tal, que eu gosto dele, mas aí, como interpretação, eu fico com a Pamela Rich. Surpresa, né, Patrícia? Tá vendo?
E olha, não, eu falei brincando, eu sabia que você não ia dar o voto pra ele.
Eu pensei muito, hein, porque eu fiquei muito inclinada em falar no Cornelius, mas como eu sei que alguém vai falar dele, provavelmente alguém vai falar dele.
Então, Brenda, qual o seu voto pra melhor atuação?
Então, eu não quero mais brincar com a Débora, porque eu ia falar, eu também achei que a atuação dela foi a melhor.
Como é que eu não entendi?
Então, eu acho que realmente foi a da mãe do Ansado, que eu esqueci o nome dela agora.
Pamela Reed Mary Bidwell.
Nossa, eu gostei dela. Ela tenta esconder o que aconteceu. Naquela parte que o Ross tá perguntando pra ela e ela fala que... Ah, ela tenta ser rápida, assim. Aquela parte mexeu comigo. Então, eu gostei muito daquela situação dela. É. Que aí ela acaba falando, depois assumindo, surgindo a história. Eu gostei bastante daquele momento.
Dai?
Então, é complicado falar de melhor atuação. Porque, assim, eu acho que nós tivemos três atuações muito boas. O Thomas, como ali um personagem do elenco regular, a atuação dele foi ótima. Todo mundo viu ali. Ele é o que a Débora falou. A fluidez da atuação dele é muito bonita de ver. Ele tá sério num momento, ele tá triste no outro, ele tá sorrindo no outro. E é muito natural. Mas também, o que, que a gente viu? A gente viu um personagem, no caso, o personagem da Pamela Reed, a Mary, que teve um destaque muito grande. Eu acho que a atuação dela no episódio foi a melhor, considerando o quê? O enredo do episódio. Ela mostrou ali, ela mostrou uma profundidade de emoção. Ela não precisava falar. Você via no olhar dela o que ela estava pensando e o peso das decisões que ela tomou na vida dela e o quanto ela sabia que tudo que aconteceu influenciou muito e no o que estava acontecendo naquele momento, em todo o caso que ele estava investigando. E ela, como mãe, ela estava numa posição muito difícil. Por quê? Porque ela não sabia se ela defendia o filho, ela tentou o máximo que ela pôde, mas chegou um momento que a vida do filho de outra pessoa estava em jogo. Então, assim, eu achei isso, a forma como ela se pôs ali, é o que uma mãe faria mesmo. A gente vê... Isso fica muito claro, e até a JJ comenta, né, na cena, né, que ela faria também aquilo que ela estava fazendo, ela defenderia o filho dela. Então eu acho que a atuação dela foi a melhor. Como ali um acessório do episódio, como uma atuação extra, o Cornelius atuou muito bem na cena que ele teve que fazer. Mas assim, não é tão representativo pro episódio, é uma cena pequena naquela cena que ele tinha, né? Então, em termos de atuação, eu prefiro a Pamela, eu acho que ela foi a melhor do episódio. Mas eu acho que num episódio assim, com cenas desse jeito, pontuais, eu quis separar um pouco, porque fica difícil escolher. Eu achei difícil, né? Então, como melhor do episódio, a Pamela, mas gostei muito também a atuação do Thomas nesse episódio. E o Cornelius, no pouquinho que ele tinha que fazer, ele detonou, ele foi ótimo, ele cumpriu muito bem. Então é isso, três melhores atuações, pode? Se não puder,
pode,
já foi.
Pode. Você pode tudo, Dayana, você pode tudo. Você manda nisso aqui, minha filha.
Não manda em nada, não.
Então, deixa eu dar o meu voto, gente. Eu fico entre os dois que todo mundo ficou, não tem como, né? Eu acho que a Pamela, ela realmente, por tudo isso que vocês já falaram, ela realmente, ela passou uma emoção muito profunda em coisas muito simples, né? A atuação dela não foi uma atuação rebuscada. Acho que no simples que ela fez, ela conseguiu passar uma emoção e uma verdade muito grande, realmente. O Cornelius também, eu achei assim... Porque eu acho que pra você fazer uma cena pequena daquele jeito e que, vamos combinar, era a cena que praticamente abria o episódio, né?
Sim.
Porque aquela introdução dele com a Garcia era só pra dizer que ele tava saindo do trabalho. Mas, assim, pra cena que abria o episódio e ela abriu um episódio que a gente sabia que ia ser bem pesado, abrir com aquele tom de comicidade que ele conseguiu dar, eu acho que o cara tem o seu valor, entendeu?
Sim,
concordo com você. O Cornelius tem o seu valor. Ah. Agora, eu queria destacar também um pouco do Unsub, porque o ator, gente, como é que ele chama? Eu vi o nome dele hoje de tarde e já esqueci o nome dele.
É o J. Michael Trotman.
Acho que é esse mesmo.
J. Michael Trotman, esse mesmo.
Isso, então. Bateu. É engraçado, eu gosto muito de quando a cara caracterização e a interpretação andam juntas em que sentido? Se você olhar uma foto desse menino, ele é até bonitinho, entendeu? Ele é um garoto, um carinha ajeitadinho, assim, né? Eu não sei a idade dele, então não sei se eu posso chamar ele de rapaz. Enfim, mas ele é um garoto bonitinho. Só que, assim, o trabalho de maquiagem e o próprio trabalho dele de interpretação, de parecer que tá sempre bêbado, sempre... Assim, eu achei que ficou muito bom. Eu gostei, sabe? Pessoalmente. Não como melhor atuação. Eu só queria dar esse destaque, porque como o meu voto foi igual de todo mundo, né? Destacando o Cornelius e a Pamela, eu queria só fazer esse adendo, porque eu acho que... É, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que em televisão, em cinema também, enfim... A maquiagem, ela faz muita diferença. Uhum. E ela ajuda muito na interpretação. Sim. E eu gostei muito, assim, dele conseguir fazer... Assim, porque, gente, sério, eu olhei e falei, nossa, mas que moleque horroroso. Aí eu fui ver a foto dele, eu, gente, mas ele é bonitinho até, olha lá. Ele é bonitinho, eu achei que ele fosse feio pra caramba. É a interpretação e a maquiagem que deixaram ele Sim. feio, com cara de... pessoa mal cuidada, não sei o que lá, entendeu? Então, eu só queria fazer esse destaque rápido. E aí, vamos para o nosso próximo tópico, melhor cena. Eu vou começar com a nossa outra convidada hoje, a Brenda. Para você não falar que, que você tem que falar tudo igual a Débora.
É, pelo amor de Deus. Você é a última hoje.
Melhor cena, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu acho a cena quando a mamãe e o filho começam a conversar e ela começa a falar que pra ele contar onde que o menino tá, pra ele não aumentar a maldade que aconteceu. E achei muito importante, porque os dois começam a chorar. Eu acho que aquela cena foi a melhor.
Beleza. Vamos pra nossa outra convidada, Layla.
Minha melhor cena, eu acho que foi... No começo mesmo, quando o Hot vai falar com a tia, eu vou dublar, porque, sinceramente, eu fiquei impactada com aquele momento. Eu parei naquela parte, fiquei olhando e fiquei impressionada com o Hot falando com a tia Vudu lá.
Tia Vudu.
Tia Vudu é ótimo.
Ai,
essa foi ótima.
Dai.
Tem duas cenas, assim, que eu achei que marcaram bastante. Essa que a Brenda falou, que é depois que eles já capturaram o garoto lá que estava prendendo as crianças na caixa, e a cena do Rossi tentando tirar alguma coisa da mãe ali durante aquela entrevista interrogatório em casa, né?
Porque ela não foi levada para a delegacia, né? Gente,
então,
eu adoro quando
assim, foi também de um grande peso interpretativo, eu achei, aquela outra cena. Então, eu tô dividida. Eu acho que, para não ficar igual a Brenda, pode ser, então, essa cena da Mary com o Ross e os outros ali que estavam juntos também, a JJ estava junto, o Hot também, mas eu achei que também foi outra cena relativa à investigação do caso, que foi muito boa, tanto da interpretação ali dos envolvidos, quanto o conteúdo mesmo, porque se revelou bastante sobre a vida do Unsub nessa cena, apesar, né, pela perspectiva da mãe, né? Então, acho que eu fico com essa.
Tá falando a cena que o Ross manda chamar a mãe dele, é isso?
Não, acho que ela tá falando da cena em que eles estão interrogando ela na casa dela.
Ok. Na casa dela, ok.
Isso, na casa dela.
Você, Débora.
Eu vou, pra gente não ficar sempre batendo na mesma cena, eu vou ficar com a cena do interrogatório. Por isso que eu quis confirmar, porque eu não fiquei em dúvida se ela tinha falado daquela cena. Eu me perdi um instante aqui lendo duas coisas que eu tinha anotado. A cena do interrogatório, que, vamos dizer assim, já que eu não elegi a melhor interpretação do Thomas hoje, mas eu acho que lá a interpretação dele, a gente não só ele... ali, mas a gente tem a JJ e tem o, acho que é o Rossi, se eu não me engano, que tá na cena. Não é o Rossi, é a JJ e tem mais alguém na cena, não me lembro quem que é.
Qual cena? Qual é a cena?
Na cena do interrogatório do Unsub, quando ele pede pra entrar a mãe.
É o Rossi,
é o Rossi. E eu acho que aquela lá foi uma grande cena, uma cena onde ele mostra muito o que ele pode fazer como ator. Eu acho do quanto eles se indignam, todos eles, quando eles estão lidando com criança. Eu acho que é uma cena que representa isso também, porque eles não têm muita paciência com as subs, por pior que seja a história deles, eles perdem mais rápido a paciência com as subs que mexem com criança. Isso aí é evidente para todo mundo, quem é pai, quem é mãe, quem não é, quem não tem filho, mas que nunca vai ter, mas acho que isso aí neles é típico, né? É. E vou deixar tipo ao concurso aqui, aquela primeira cena merece, não, eu acho que assim, a composição da cena.
Sim, foi muito bom.
O local, a direção de arte.
Como
lugar,
um todo,
que
a cena foi muito boa, né?
Que muquífero aquele, gente! Que muquífero aquele! Assim, com coisas absurdas, de uma caveira...
Um muquífero místico!
É! O melhor era ele observando aquilo e falando que merda eu estou fazendo aqui.
Não, e o mais engraçado, né? Tipo, ele fechando aquele hobby super chique de seda, assim, segurando aquele hobby o tempo inteiro. E o Hot meio que... pensando desesperadamente, meu Deus, não abra este hobby.
O que vai sair daí, sair, né?
Eu acho que como cena, eu não vou colocar ela como melhor cena, porque eu acho que ela foge dos padrões de Criminal Minds, né? Totalmente. Sim. É uma cena assim, que eu acho que foi um presente pro Thomas, para ele poder botar um pouco da diversão do Greg em dia, para ele poder mostrar pros filhos. Eu acho que foi uma cena pros fãs que ficam reclamando que ele só parece bravo, etc e tal. Então acho que foi meio presente, acho que foi assim, um contexto, mas assim... fica ao concurso. A cena, para mim, do interrogatório foi uma cena onde ele bota muito mais do potencial dele como ator do que na comédia. Ok?
Ai,
mas
gente,
foi um episódio de grandes cenas, hein? Vamos deixar isso claro. Difícil para se escolher. A gente aqui tá fazendo um malabarismo para não se repetir, para não ficar sempre a mesma tecla. Mas eu acho que todo mundo aí concorda que foi um episódio de grandes cenas.
Então, assim, como vocês já falaram as duas melhores cenas e a Débora também já falou a cena ao concurso, que não tem nem como a gente avaliá-la, vamos dizer assim, eu vou ficar com aquela cena que a gente também já citou, de quando a Kate e o Hot estão lá na casa da família do menino que foi sequestrado. Porque, assim, é uma cena pequenininha e tal. Ela, teoricamente, ela não diz tanto, né? Porque eles, bem dizer, eles só falam ali, ele tava com fulaninho. Mas, assim, entra um pouco também, aquela mãe ali daquele menino, ela apareceu bem pouco no episódio, mas aquela interpretação ali daquela naquela hora, principalmente na hora que ela é irônica com a Kate, assim, que ela fala, seu filho também tá desaparecido, que coincidência. Eu achei aquilo, assim, de realmente a interpretação
natural.
Muito natural, de realmente aquela mãe que tá sofrendo e acha que, assim, ninguém
tá
vai conseguir... Não, e não só que ninguém tá fazendo nada, como que, assim, tipo, ninguém vai conseguir entender a minha dor.
Uhum.
Entendeu? Porque eu escuto, eu acho muito engraçado, eu escuto muito a minha mãe falar isso. A minha mãe fala assim, ninguém pode entender o que, uma mãe sente até ser mãe. E eu acho que é meio isso. Tanto é que ela pergunta, vocês sequer têm filhos. Ela presume que eles não têm filhos. Querendo dizer o seguinte, vocês estão aqui, vocês estão fazendo a burocracia de vocês, mas vocês não estão lá fora procurando meu filho. Que ela fala isso, vão lá e vão procurar o meu filho. Então, assim, pra mim foi uma cena muito, assim, que mostra mesmo o que é a dor de uma mãe, né? Enfim, só pra, eu quis citar essa cena porque, enfim, vocês já tinham citado das boas cenas, e aí eu queria...
Não, mas essa foi uma boa cena, Patrícia.
Não foi uma boa cena, mas assim, eu tô falando só porque senão eu ia ficar, eu também acho que é o que vocês estão falando. Pra dar um toque diferente. E vamos lá, definir o episódio em uma única palavra. Eu vou começar de novo com a Brenda, pra ela ser diferente, pra ela não achar que ninguém fez igual ela.
Uma única palavra.
É.
Eu acho que foi surpreendente.
Boa.
Boa.
Muito bom.
Laila.
Diferente.
Débora.
Eu achei sensacional.
Pois é, a segunda vez que você usa essa palavra.
É a segunda vez, eu lembro que eu falei isso no episódio do avião, agora me fugiu o nome lá do episódio, mas eu
Thousand
lembro que
Sons.
Eu falei...
A Thousand
Isso, Sons. Eu não costumo falar isso sempre não, hein? Depois eu vou explicar quando eu der a nota.
Pode explicar. Quer explicar agora ou não?
Eu ia dizer o seguinte, eu talvez diferente da maioria, eu gosto de episódios que tratam de casos simples, que tratam de coisas mais reais. Aquele episódio, por exemplo, do menino que se transforma, que quer virar Frankenstein, que fica debaixo do raio lá, com as peças do corpo lá, tudo desmontado.
Ah, não, isso aí é a viagem da viagem, né? A gente abafa o caso e finge que não existe.
Eu vou falar pra vocês que eu até hoje não entendi aquele episódio.
Entender que entendi, mas assim, totalmente sem noção. Eu gosto de episódios.
Tentativa de homenagem a Frankenstein, gente.
É, não me convence, dá desculpa. Eu
não,
sou
uma pessoa... não! É, mas não convence, mas eu tô falando que foi uma tentativa de homenagem. Uh-huh. Só isso, simplesmente isso. Foi muito mal elaborado.
Uma tentativa frustrada, diga-se.
Agora o frustrado ficou bom, é isso mesmo. Eu acho que mais é sempre menos.
Sem dúvida.
Menos é sempre mais. Você tem um episódio que tem, primeiro, um caso relativamente simples. Segundo, um sub que não tem absolutamente nada de diferente. Terceiro, você não tem cenas grandiosas de montagem, de efeitos especiais. É tudo ali meio que calcado na boa interpretação de cada pessoa, de cada ator, né? E a boa interpretação leva a coisa a virar sensacional. Então, tanto é que ficou difícil. Você vê como ficou difícil a gente conseguir falar das cenas. Porque elas não têm nada de sensacional e ao mesmo tempo elas tocaram tanto. Né? E foram tanto. Então, acho que isso que faz um grande episódio. Quando você acaba ele, você diz assim, cara, eu fiquei emocionada com ele. O que, que aconteceu? Não, nada de extraordinário, mas eu fiquei emocionada com ele. Esse é o grande, é a grande sacada de um bom episódio. Como é de um bom filme, etc e tal. É menos ser mais. Não ter nada assim de especial. Você não sabe dizer exatamente por que você se emocionou com a mãe, ou exatamente por que o Cornélio se tocou tanto. Não tem, ou o caso teu de falar, por exemplo, a maquiagem do rapaz. Não tem um motivo assim específico. Mas eu sei que vocês ficaram satisfeitos. Eu sei que todo mundo gostou. Sim. Muito. Isso faz o episódio ser um grande episódio.
Verdade.
Dai? Eu sempre evito usar adjetivos e vou para os substantivos. Eu acho que o que define para mim esse episódio é pais. Pais no plural. Tanto mães quanto pais, entendeu? O relacionamento de mãe e pai com o filho. Eu acho que a gente viu um pouco disso no episódio. A gente viu muito ali do Hot em relação ao filho dele, a preocupação e o cuidado que ele tem. E tentando ali acertar e às vezes errando. E tanto também a mãe ali do Unsub também tentando criar uma vida boa para os filhos e errando, e errou muito, né? Tentando mesmo assim proteger esse filho. Então eu acho que é o que define para mim, pais no geral, né? Foi surpreendente também? Foi, mas eu vou usar o substantivo.
Eu vou para um lado, é um substantivo também, mas ele é mais subjetivo, é dor. Que eu acho que é o que, no fim das contas, os pais, usando a palavra que você acabou de definir, é o que os pais sentem nesse tipo de episódio. Nós temos a nossa representante dos pais aqui no episódio, a Débora. E, assim, dá pra gente sentir que, acho que qualquer pai e mãe que assista um episódio desse, acho que se coloca no lugar, e eu acho que não tem outro sentimento, é dor mesmo, porque a gente sempre escuta, a Débora já falou isso, eu escuto minha mãe falando, vocês devem escutar. Sim. As mães de vocês falando. Quando a gente vê um filho da gente sofrendo, a gente quer sofrer por eles, pra eles não sofrerem. Uhum. Então, eu acho que é isso, é dor. E agora, as notas! Vou começar com a Layla. Layla, notas?
9. 9?
Uau!
Muito bom.
Brenda?
Cara, eu queria dar 10. Eu realmente queria dar um 10. Mas eu acho que eu vou dar 9, porque a gente elogia muito, depois ele começa a cagar nos outros episódios.
Fato.
Cara, que felicidade, isso foi ótimo.
Mas é normal, Brenda, a gente tá fazendo isso desde o primeiro podcast, a gente pisa em ovos, assim, com que a gente fala.
Acho que só teve uma pessoa que deu 10 até hoje, não foi?
Foi
só a Carol que deu 10 pro primeiro episódio.
Ah, é, no primeiro, é verdade. Não teve 10 ainda, Brenda, normal, se você quiser dar 10, fica a teu critério.
Não, a trilha sonora também não foi boa, então...
Gozado, eu gostei da trilha sonora, eu achei que foi um destaque.
Eu também,
é que a gente
eu
tem que falar
também
tanta
gostei
coisa
muito da
que
música.
Não dá tempo, mas
eu gostei muito da música, achei a música linda. Ah. Aquela do final, de quando ele tá indo lá, nossa, linda. Vai, Dai.
É difícil, né? Mas eu vou dar um 9 também, vai, tá bom demais. Eu acho que 9 tá bom, porque pelo que a Débora falou, para de rir, gente, deixa eu concluir. eu não vou avacalhar nada, calma. Eu acho assim, é um pouco do que a Débora falou, em termos de ser um episódio assim simples. Eu acho que eu falo até que é um episódio clássico de Criminal Minds, é um episódio simples, muito bem executado, contou a história, cumpriu o que tinha que cumprir com alguns destaques, algumas coisinhas a mais. Então, eu dou 9 por isso. Não vou dar 10 porque eu não sei pelo, o que vem pela frente. Eu não achei que foi um 10, mas um 9 tá valendo muito bem.
Débora é muito exigente.
Eu sou muito exigente, vou ficar no 9 hoje. Eu acho que
opa!
Opa!
Muito bom! Não, sua maior nota na história dos nossos podcasts, hein?
Eu dei 9 no do avião também.
Não, do avião acho que você deu 8,5.
Não, deu 9.
Deu 9? Eu acho que foi 9.
É, eu tenho boa memória.
Deu 9, sim.
Eu ia até pra ser o segundo.
É, não, eu ia dizer o seguinte, que eu sou exigente, mas é interessante como os pontos de vista são parecidos. Eu dei 9 naquele episódio exatamente pensando em toda a coisa da emoção, da sensibilidade, e eu estou indo pelo mesmo caminho aqui agora. Eu deixei bem claro que não tinha sido só pela direção de arte lá. E vou deixar bem claro a mesma coisa agora. Eu estou indo, no meu 9 é em função mesmo. E primeiro que eu achei a direção excelente. Eu espero, ele tem mais um episódio para dirigir aí, 16º, se eu não me engano. Eu espero que ele continue nessa linha e, de preferência, que ele trabalhe com o Virgil, porque eu gosto muito dos roteiros dele. Eu gosto demais dele e eu acho que deu certo a parceria entre os dois, né?
Concorda,
né? Eu acho que eu não sei, eu gosto dele. Ele é um dos meus prediletos em termos de roteiro, realmente, são muito bons. E então é bem por aí mesmo. 9 a nota é alta em função de ter sido. Vou usar a palavra da Dai, agora episódio clássico de Criminal Minds. Sem grandiosismos, sem preciosismos, mas trazendo vida e, como a Dai disse, ainda mais uns plus.
É isso, certo? Aí.
Ai, gente, eu queria dar 9 também.
Ué, dá 9?
Ah, ela vai dar 4 pro episódio só por causa do tempo de duração de exibição do semáforo.
É isso aí.
Pois tem que ter mais chakra. Gente, logo no dia que eu fui a Baby Girl of the Day, ele foi, tipo, apareceu menos de 3 minutos. É sacanagem. Eu acho que no próximo ele tem que aparecer, tipo, o episódio inteiro.
Olha,
até quando o sub tiver em ação.
Nem que seja
só
como
easter egg.
O Reed eu deixo você reclamar. Do Shemar eu não deixo, porque ele aparece muito em duas situações. Quando o episódio é com ele e quando o episódio é com a Penélope.
Então, sim, é verdade.
Verdade. O Reed eu deixo você reclamar. Porque, coitadinho, quase não aparece. Mas do Shemar, não, nós foi uma overdose de Shemar ultimamente. Bem, não.
Mas,
agora,
gente,
nós vamos ter mais dois episódios.
Ele vai
ter a namorada aparecendo de novo.
Mas tem, agora, overdose de trovão de chocolate nunca é demais, cara. Isso que tem que entender.
Tá bom.
Não, gente, a verdade é que eu queria dar 9,5, sabe? Só que eu falei,
9,5, então,
9,5 é muito alta. Eu vou ficar sempre sendo a complacente que dá notas muito altas. Eu vou dar 9.
Então tá bom. A média, qual ficou? 9,9.
É, todo mundo 9.
9,9.
9, a média é 9, todo mundo.
Perfeito. Até a Breta deu 9.
A média é um ótimo episódio.
É isso aí. Muito
isso
bom.
Bom, acho que agora a gente tá na hora de encerrar, né? O papo tá ótimo, mas tá na hora da gente encerrar. Então, gente, eu queria agradecer a presença de vocês quatro aqui. Brenda, Dayana, Débora, Laila. Muito obrigada por terem aceitado esse convite hoje. E muito obrigada pelo debate, sempre enriquecedor. Mesmo quando o episódio é tão bom que a gente quase não vê defeitos, o debate é muito bom. Vou abrir agora para as palavras finais, Laila.
Obrigada, gente, por ter me convidado. Foi muito bom. E é isso, muito obrigada. Se quiser convidar, voltou aí.
Opa, a gente que agradece, Laila.
É, a gente que agradece. Muito obrigada pela sua participação e pela sua disponibilidade, Laila. Brenda?
Cara, obrigada pelo convite, tá? Obrigada pela paciência, porque da vez passada eu ia gravar, mas o meu Skype estava horrível. E eu quero agradecer também a todo mundo que curte a página, que segue a gente no Twitter, se não fossem os fãs, com 7 mil seguidores. Então, muito obrigada. E é isso aí.
Obrigada, Brenda. Obrigada pelo seu trabalho.
Obrigada a você.
No nosso Twitter. Agradecer também a Débora.
Obrigada a vocês por estar aqui de novo. Não tem nada mais prazeroso aqui nesse final de domingo aqui do que realmente ficar falando sobre Criminal Minds, sobre Thomas Gibson. Quer coisa melhor, poxa?
Né? Aí
ia começar a semana, galera. Começar a semana muito bem já.
Eu acho que é o melhor dia pro nosso debate, né? É o domingo que a gente começa a semana feliz.
Pois é, é isso aí. Eu ia só te dizer o seguinte, a gente parece que abriu um tópico aí para vocês deixarem perguntas, não foi? Eu vi que vocês
foi,
abriram.
Não deixa, não
é isso que eu ia falar, não deixem de colocar, vocês que estão ouvindo a gente, não deixem de colocar perguntas ali para a gente responder, porque também é uma forma de vocês participarem, não só em loco, como a Layla fez hoje, a Vanessa semana passada, mas de participar também diretamente aí, tirando dúvidas e perguntando coisas pra gente. Perguntando a idade, pode perguntar com Obrigada por tudo, gente.
A gente que agradece, Débora, suas colocações sempre corretíssimas, tá? Sua sabedoria de psicóloga e mãe, é sempre muito legal de ouvir o que você tem a dizer. E Dayana?
Então, mais uma vez agradecer pela oportunidade de estar aqui nessa discussão com vocês. É sempre muito, muito divertido e muito enriquecedor. E como a Brenda já disse aí, já acrescentou, nós chegamos ao marco de 7 mil seguidores na Crime Mais BR. E muito obrigada mesmo pela participação de vocês e acompanharem a gente todos os dias. Agora também com o podcast, que é uma novidade aí do ano para a página. E agradecer a Paty por estar aí à frente do podcast, organizando tudo, né, Paty? Sem vocês não seria possível. Então, obrigada a todos que acompanham a gente. E como todo mundo disse, gente, pode deixar pergunta. Tem uma dúvida? Ai, qual é o nome do personagem tal? Ele é ator tal? Quem ele é? O que ele já fez? Qualquer dúvida. Alguma coisa que vocês não entenderam no episódio, ou sei lá. Quiser dar uma opinião também, comentem, participem. Mesmo que indiretamente, não aqui na gravação do podcast. Mas tá aberto para vocês. Nós fazemos isso não só pra gente, mas para vocês também. E nós aguardamos a contribuição de vocês e a participação de vocês, tá? E agradecer a vocês, meninas, mais uma vez. A Layla e a Brenda hoje, convidadas de honra do podcast. Vamos aí pro próximo, né, gente? Né, Paty?
É isso aí.
Semana que vem a gente se vê de novo. Obrigado, pessoal.
Obrigada, Dai. Obrigada, Debs. Obrigada, Brenda. E obrigada, Layla, nossa convidada direto de Belo Horizonte. Muito obrigada a vocês que ficaram nos ouvindo até agora. Espero que vocês tenham gostado da discussão. E espero que vocês comentem o que vocês acharam do episódio, o que vocês acharam das coisas que a gente falou aqui. Enfim, é pra vocês participarem. Isso aqui não tem o menor sentido se não tiver a resposta de vocês. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima semana que vem. Os nossos comentários são sobre o episódio If the Shoe Fits.
Uhul!